minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O que você acha, querido ouvinte do Conexão Senado, de ser o dono do seu time de coração?
Se você torce pro Botafogo, tem uma chance de ouro. Foi publicado no prestigiado Financial Times um classificado anunciando a venda da SAF do Botafogo.
O anúncio da Eagle Football Holdings tenta atrair compradores com chamariz, um dos mais históricos clubes de futebol do Brasil. E aí, meu caro Pedro Pincer, vai encarar para ser aí dono do seu Botafogo? Quem sabe, hein? Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha. Eu não tenho bala para isso, não. O Botafogo já me estressa como torcedor. Imagina como dono, tô fora. Por enquanto, não. É isso aí. Tá. Mas aí, essa coisa do classificado é porque as pessoas pegam para fazer pilhéria, como você acabou de fazer. Mas isso é uma coisa que me parece que é normal lá na Europa. Geralmente sai, tem que sair quando vão fazer essa venda de ativos de clube de grandes empresas. Isso tem que sair num jornal de grande circulação. Então é por isso que saiu, mas só que o pessoal pega para fazer brincadeirinha, como você acabou de fazer comigo. Não. Mas não me pega, não, Adriano
não faz, imagina.
Não, mas eu tô só trazendo um assunto aqui. Até a gente falou aqui, é um dos mais prestigiados jornais do mundo, Financial Times.
Tá certo. Mas tudo bem, tá todo mundo pegando no nosso pé. Mas tudo bem, eu tô só explicando por que que isso aconteceu. Hoje, respondendo a sua pergunta, não tenho bala pra comprar o Botafogo, não.
Tá bom, então. Ok. E o Fogão ganhou nessa semana aí na Sul-Americana contra o Racing. Belíssimo resultado, hein?
Resultado espetacular, resultado muito legal. O Botafogo vinha de dois empates aí que não estavam no script, né? Tanto contra o Caracas pela Sul-Americana, quanto contra o Curitiba pelo Brasileiro. Tudo bem que você jogou contra o Racing com o estádio de portões fechados por conta de uma punição, mas foi um 3-2 ali no último, nos estertores, como diriam os antigos. Uma vitória muito legal e o Botafogo agora é líder da sua chave na Sul-Americana. Foi uma vitória muito legal. E o Danilo, como eu disse aqui semana passada, ele joga sozinho, é impressionante. Joga muito e cada vez mais garantindo a sua vaga na Copa do Mundo de daqui a pouquinho.
É verdade. Tá jogando muito mesmo o Danilo. E lembrando que na Sul-Americana só o campeão do grupo se classifica direto para a próxima fase. Os outros vão ter uma repescagem, alguma coisa assim, uns cálculos.
Joga-se um playoff do segundo colocado na chave da Sul-Americana contra terceiros do grupo da Libertadores, né? Para ver quem é que se mantém ali na Sul-Americana.
É isso aí. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente fala mais da rodada do meio de semana da Sul-Americana, da Libertadores, também tem Campeonato Brasileiro, tem muita coisa aqui para falarmos no 11 minutos. Mas antes, vamos falar aqui das atividades da Comissão de Esporte, porque a comissão debateu o possível corte de recursos das apostas no orçamento do setor.
A PEC da Segurança Pública prevê destinar 30% da arrecadação líquida ao Fundo Nacional do Esporte, o que tiraria recursos da área. Repórter Pedro Pincer.
Em audiência pública promovida pela Comissão de Esporte, especialistas questionaram a ideia de redirecionar 30% da arrecadação de tributos sobre as bets à área de segurança pública e não ao Sistema Nacional do Esporte. A mudança está na proposta de emenda à Constituição que aguarda análise no Senado. A PEC constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública e fortalece o combate a milícias, dividindo responsabilidades entre União, estados e municípios. Um dos temores é que a redução de verbas afete o desenvolvimento do esporte e políticas de inclusão. A representante do Comitê Olímpico do Brasil, Ana Terra, se mostrou receosa com os efeitos da aprovação da proposta já para o jogo de 2028, em Los Angeles.
A lógica construída, né, na PEC, nas modificações trazidas pela PEC, inclusive já trazem reflexos para o ano atual. A grandíssima novidade com a com a proposta da PEC nos traria aí o infortúnio de repensar toda a proposta idealizada para esse cenário atual, em que o ciclo olímpico de Los Angeles estaria com certeza em risco.
O representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Manso, enfatizou a importância dos recursos para as atividades esportivas, mas disse que são essenciais para a composição do Fundo Nacional de Segurança Pública as verbas arrecadadas pelas loterias.
Nós recebemos como maior fonte de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública as receitas de loterias. Elas representam hoje 95% de toda a nossa arrecadação para destinar para a segurança pública de todo o país. E que fique claro que o Fundo Nacional de Segurança Pública hoje ele é o maior instrumento de financiamento das políticas de segurança pública no país.
Para a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, as atividades esportivas são um dos principais fatores para a prevenção da criminalidade.
O esporte, sabemos, também é ferramenta de inclusão, de prevenção à violência, de formação cidadã e de transformação social. Investir no esporte é também investir em segurança pública.
Também estiveram presentes na audiência representantes dos Ministérios da Fazenda e do Esporte e dos Comitês Olímpico e Paralímpico do Brasil e dos Comitês Brasileiros de Clubes e de Clubes Paralímpicos.
Pedro Pincer, você acompanhou esse debate, né, aí na Comissão de Esporte. É um assunto que está preocupando muito aí quem milita no setor, como a senadora Leila Barros.
É, Adriano, a gente na segunda-feira falou, inclusive, nessa parte que a gente comenta as coisas do Senado, que essa audiência ia acontecer, e eu falei pra gente aqui que cada um é uma coisa muito complicada mesmo, porque cada um vai puxar a brasa pra sua sardinha mesmo. Então, como aconteceu essa emenda? No projeto original não tinha isso, né? Dos 30% irem para o Fundo Nacional de Segurança Pública do Dinheiro das Apostas. Mas foi uma emenda que foi colocada na proposta quando ela estava sendo analisada na Câmara. E aí realmente veio essa polêmica. E aí é cada um, como eu falei na semana passada, na segunda-feira, cada um puxando, falando, eu também quero, eu quero um naco para mim, um pedaço aqui para mim e tal. E a audiência, ela corroborou com a impressão que eu tinha quando eu falei aqui na segunda-feira, sabe? Porque você vê aí a fala do representante do Ministério da Justiça, que 95% da grana do Fundo Nacional de Segurança Pública vem das loterias. Então, assim, vai ser uma como diria o Washington Rodrigues, o falecido Washington Rodrigues, briga de foice no escuro, amigo, para poder chegar num consenso aí da distribuição desse recurso, sabe, Adriano? Então é o pessoal do COB falando, tem aqui a Olimpíada daqui a pouco, vai acabar atrapalhando. E a Leila falando também da importância de manter essa verba na área desportiva, que era o desejo original. Então essa briga ainda não vai demorar de ter um acordo aí nessa situação, eu acredito.
É verdade. Então, tá aí um debate que está ocorrendo no Congresso Nacional. É uma proposta de emenda à Constituição, então tem várias etapas. Vamos acompanhar
isso,
aí a tramitação.
Vai demorar.
Exato. Bom, agora vamos falar de bola rolando. Primeiramente, antes de falarmos das competições sul-americanas, nós vamos falar aqui da rodada da Champions League, porque, gente... Uhum. Tivemos aí a rodada das quartas de final, os jogos de volta, né, no meio de semana. Pedro Pincer, o que foi Bayern de Munique e Real Madrid, 4-3 pro time alemão classificado para as semifinais, mas foi um mega jogo, um giga jogo.
Espetacular, maravilhoso, né? A gente que gosta do esporte, a gente só se deleita e aproveita, né? Um jogo como esse, realmente o Bayern de Munique, em determinado momento ali, parecia que mais uma vez ia sucumbir frente ao Real Madrid, mas dessa vez não foi isso que aconteceu. E mesmo com falhas do goleiro Neuer, né, que é uma coisa que a gente não está acostumado, mas realmente o Harry Kane, o Olise, né, francês, dessa vez o Bayern de Munique conseguiu se impor. Já tinha feito um bom resultado
no jogo de ida.
no jogo de ida que foi no Bernabéu, né, no campo do Real Madrid, e agora conseguiu aí passar para a semifinal e para mim desponta como favorito entre os quatro. Se você me perguntar, eu acho que o Bayern de Munique vem forte aí pro título europeu.
Então estamos
muito legal o jogo.
Muito legal. Então já estamos aí com as semifinais definidas, Paris Saint-Germain contra Bayern de Munique. Final do mês é o jogo da ida, né, em Paris, e na outra semifinal, Atlético de Madrid, que eliminou o Barcelona e o Arsenal, uhum, da Inglaterra. Então tá aí quatro grandes times nas semifinais da Champions League. Vamos falar de Sul-Americana. Vou aqui abrir com a Raquel Teixeira, porque, gente, o que aconteceu? Na semana, a gente fez aí, o Pedro pensou hoje a palavra pilhéria, né? Eu tô achando uma palavra meio forte, mas vamos lá. Eu fiz uma pilhéria contra a Raquel Teixeira aqui, quando o Vasco perdeu em casa pro Audax Italiano, em São Januário. O jogo foi na terça e isso foi na quarta. Só que ontem teve uma revertida.
Teve uma revertida com o Flusão.
Exato, né?
O Flusão perdeu também. Em casa também, Adriano?
Vexame
em casa. Ah, que feiura.
Foi um vexame em casa.
E eu nem fiz pilhéria ainda com você?
Pois é.
Pronto, agora é a hora. O que, que aconteceu com o Flusão?
O Flusão deu uma pane, né, Pedro Pince também, né? Porque, olha, tava ganhando em casa do... Tudo bem que é o líder do campeonato argentino, Independiente Rivadavia, mas não é um River Plate, não é um Boca Juniors. E aí, ganhando o jogo, 1-0, o jogo controlado, o time em duas falhas bizarras, tomou a virada e se complicou de verdade na Libertadores, porque agora vai ter que jogar lá, sem falar nos outros jogos, já que o time não tá bem das pernas não, Pedro Pince.
O segundo gol, especialmente, né? É aquela vinheta que você escuta a música dos Trapalhões ao fundo, né? Porque bate, né? Bate no Fábio, bate não sei quem.
O Canóbio tava lá.
Canóbio cabeceando pra trás, é uma coisa maravilhosa. E o Independente Rivadavia, que foi o primeiro jogo internacional fora de casa da história do Independente Rivadavia.
É verdade.
Que até outro dia estava 39 anos fora da primeira divisão argentina. Está na Libertadores porque ele ganhou a Copa Argentina, né? Que é uma, se a gente for fazer uma comparação, é como se fosse aqui a Copa do Brasil. E agora está fazendo um ótimo campeonato argentino. E agora conseguiu uma vitória. Agora tem um maracanaço para chamar de seu, né?
É verdade.
Uma vitória no Maracanã contra o Fluminense. Que realmente agora está numa fase aí mais complicada, né? Teve até protesto lá no centro de treinamento do Fluminense. Zubeldía começa a causar desconfiança ali da torcida tricolor.
É verdade, está aí. Então, foi uma rodada da Libertadores que teve ontem, né, também a vitória muito boa do Flamengo em casa.
Um jogo muito tranquilo do Flamengo.
Não foi? Jogou ali só...
Protocolar.
Pô, passeou em campo.
Teve um momento ali em que houve um empate, né, do time colombiano, mas logo depois, um jogador que eu adoro, para não dizer o contrário, que o pessoal que me acompanha sabe, que é o Lucas Paquetá. Fez um gol e... Não, o Lucas Paquetá fez 1-0, né?
Fez 1-0, primeiro gol.
Isso, depois o Bruno Henrique fez 2-1. Mas um jogo muito tranquilo do Flamengo e só protocolar mesmo contra o Independiente de Medellín, no Maracanã.
E o Adriano, no início da semana, falou, agora só falta mesmo o Flamengo ganhar. Ganhou, tá vendo?
Ganhou, tá vendo aí, ó, chamamos a vitória do Flamengo. Então, e o Vasco, né, Raquel, perdeu, também tava ganhando o jogo, né? Aí perdeu em casa pro Audax Italiano na Sul-Americana e complicou de vez, porque na Sula é só o campeão do grupo que passa.
Exatamente,
direto.
Tá bem complicada aí a situação também.
Aí tivemos
Mas a primeira expulsão do jogo do Vasco foi um negócio estranho. O Vasco acabou o jogo com 2 a menos, mas a primeira expulsão foi bastante questionável.
Sempre tem umas coisas meio estranhas no jogo do Vasco.
É verdade. Bom, para o Carlos Antônio não reclamar, o Palmeiras isso. Ganhou do Sport em Cristal, né? Pelo grupo F da Libertadores, beleza, tranquilo.
O jogo mais duro que se esperava, o jogo tava 1-1.
Exato.
E um pênaltizinho também que você pode questionar, um pênalti ali que foi dado em cima jogador do Palmeiras, e o Flaco Lopes acabou batendo. O jogo já estava ali nos seus 10 minutos finais e o Palmeiras conseguiu uma vitória que é importante, porque ele vinha de um empate, né, na primeira partida.
É verdade. Então tá aí, então a Libertadores e a Sul-Americana avançando aqui na tabela. Vamos falar agora, porque o futebol não para, gente. Tem rodada aí no Campeonato Brasileiro. Amanhã, Raquel, tem Vasco e São Paulo em São Januário.
É, tô ligada.
Quais são as suas expectativas para esse jogo?
Não, expectativa é? Nenhuma, mas vai. A gente sonha que vai ganhar
nenhuma.
Sempre, né? Não, vamos ganhar.
Ah, tá bom então, ok. O Flusão tá, o Zubeldi, como é o futebol, né? Esses dias aí, há poucas semanas atrás, era o melhor time do campeonato, o time estava jogando mais redondo no futebol brasileiro, e agora o técnico Zubeldi já tá balançando no cargo, na minha opinião. Santos e Fluminense na Vila Belmiro, Pedro Pincer, o que você acha disso aí?
É, um jogo que realmente tomou proporções pros lados das Laranjeiras, que não se parecia que ia acontecer uma crise, né, pelos lados do Fluminense, mas tá acontecendo. Eu acho que tudo começou, Adriana, a piorar depois que a própria diretoria do Fluminense permitiu esse jogo do Fla-Flu ter passado de sábado para domingo de uma maneira muito, assim, pouco, não se impôs ali, e a partir dali, institucionalmente, o Fluminense sofreu um pouquinho, e aí isso acaba refletindo no campo, né? O Santos também não tá essa maravilha toda, também empatou pela Sul-Americana contra o Poçante Recoleta do Paraguai, né? Então é um jogo que, se eu tivesse que cravar, eu botaria um empatezinho aí, porque ninguém tá bem aí desses dois, não, sabe?
É, tá aí, um jogo complicado aí pelas circunstâncias. E o seu Botafogo, Pedro Pince, vai lá para Chapecó, na Arena Condá, para jogar contra a Chapecoense amanhã.
Exatamente. O Botafogo precisa da vitória, né? Ainda mais depois que deixou escapar a virada contra o Curitiba. E o curioso é que vão ser dois jogos seguidos contra a Chapecoense, né? Porque vai ser o jogo pelo brasileiro no sábado. E depois, no feriado, tem o jogo contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, dessa vez jogando o primeiro jogo no Nilton Santos.
É, o futebol não para, né? O futebol aí é direto aí, os confrontos, muito bem. O Botafogo deve ter ido direto, né, lá da Argentina para Chapecó, né?
Eu espero que sim, até porque é difícil às vezes chegar no aeroporto de Chapecó, porque tem muita neva, é complicado. Você já tá ali mais perto, fica mais fácil de não ter problemas de teto de voo, né? Então, realmente não sei qual vai ser a logística.
Maravilha. Então tá aí, essa é a pauta futebolística aqui do 11 Minutos dessa sexta-feira. Mais algum destaque, Pedro Pince, nesse final aí do 11?
Não sei se já começou o jogo das quartas de final do ATP de Munique.
Ainda não.
Né, do João Fonseca jogando contra Blake Shelton. Já tem duas, o Fonseca já tem duas vitórias no torneio, voltou a vencer o Rinderknecht da França, que ele já tinha vencido no torneio anterior, e agora jogando as quartas de final aí contra o inglês Blake Shelton.
Tá aí, vamos ver aí se o João Fonseca engata mais uma.
É inglês, né? Tô certo, né? É inglês? Agora não sei se é inglês ou americano.
Americano, bem certo.
Americano, né? Então é isso.
Exato, é o número 6 do mundo. É mais um top 10 que o Fonseca enfrenta. Então tá aí. É bom. Exato. Que vai pegando rodagem no circuito. Raquel, algum destaque aqui? Curling, xadrez, dominó, baralho?
Hoje não tem nenhum destaque, não, Adriano. Tá, vou deixar pro Pedro Pincer mesmo.
Ok, então, maravilha. Pedro Pincer, um abraço para você. Olha, segunda-feira não tem Conexão Senado, então a gente só volta a bater bola na outra sexta-feira, tá bom?
Tá bom, então a gente volta a se falar na sexta. Desculpe as pilhérias do dia de hoje. Tá bom? Um abraço a vocês, obrigado.
Olha, Pedro Pince. E vai que tem agora uma pichincha aí no final de semana, uma xepa, e aí você consegue arrumar aí dinheiro para arrumar.
Olha, por falar em pilhéria, hein?
Tá certo. Um abraço a vocês dois, gente. Um abraço e até sexta, então. Tudo de bom. Valeu.
Maravilha.
Tchau, tchau. Pedro.